temática do dia.
11:09, 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. E como eu anunciei para os nossos ouvintes, entre os assuntos pautados para hoje, nós temos assuntos relacionados ao meio ambiente e vamos começar com um assunto que é muito pontual, que é a colheita do pinhão. Mas inicialmente eu quero agradecer o nosso convidado, que é comandante da Polícia Ambiental, da PATRAN, aqui de Lagoa Vermelha, Sargento Hilton Alves Pereira. É um prazer recebê-lo, Sargento Hilton. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Para nós é um prazer vir aqui esclarecer, né, algumas dúvidas que o pessoal tem a respeito do nosso trabalho.
E um assunto que é bem pontual, que é de momento, e a gente tem visto aí algumas operações já por parte da Polícia Ambiental, é quanto à colheita e à comercialização do pinhão. O que que prevê a legislação quanto a esse assunto, Sargento Hilton?
Sim, exatamente, Rudimar. Tem uma normativa, né, do IBAMA 020 que regulamenta a legislação da colheita do pinhão. Então, aqui ó, na nossa região, o pinhão, ele para comercialização, a retirada dele também, ele é a partir do dia 15 de abril. Na nossa região aqui é somente a partir do dia 15 de abril para fazer a colheita, né? Por que isso aí? Porque tem um estudo científico, né, que como a araucária ela se encontra na lista de ameaçada de extinção, é para preservar a semente, né, para posterior a vingar as mudas, né, que se encontram na lista de extinção, né? Então foi determinado esse período aí. Claro que a gente sabe que muitos... o pessoal comenta, e a gente mesmo no interior aí a gente vê que nessa época, na nossa região, já tem pinhão maduro, né?
Debulhando, inclusive.
Exatamente,
né?
É, debulhando. Mas essa portaria ela já veio para esse fim aí, para preservar a espécie, né? E também serve de alimento, né, para as aves, né? Claro. Que também está em extinção. Fica também, Rudimar, proibido o corte da araucária. Meses de abril, maio e junho é proibido o corte.
Qualquer tipo de corte da araucária.
Exatamente, qualquer tipo. Tanto é que nesse período aí o IBAMA não emite o DOF, que é o documento de origem florestal, para o transporte. Nesse período ele fica suspenso. Então só volta a ser abatido novamente o corte, né, a partir de 2 de julho.
Muito bem, não sabia dessa informação. E como é que é o trabalho da PATRAN relacionado a esse assunto durante esse período? Vocês fiscalizam, atendem denúncias, como é que é a demanda de trabalho e o que, que vocês fazem nesse período, Sargento Hilton?
Sim, Rudimar, a gente atende, a demanda é grande, né, como a nossa região aí são 10 municípios aí. A gente atende principalmente a questão da denúncia, né?
Sim.
Questão da denúncia, chega a denúncia, a gente vai verificar se realmente aconteceu ou não. A gente já tem umas denúncias aí que o pessoal postou aí nas comunicações sociais, né? A gente já está averiguando e identificando essas pessoas aí para verificar se há um possível crime ambiental ali nessa coleta de pinhão irregular.
E a gente percebe que tem algumas pessoas já estão postando nas redes sociais, que estão colhendo e que estão vendendo. Essas postagens é prova de crime ambiental.
É, exatamente. Até teve uns 2 anos atrás aí, já a gente já fez, né, por crime ambiental, o pessoal aqui do município mesmo, referente a essas postagens aí. A gente conseguiu identificar as pessoas e elas estão respondendo, né? Pessoa flagrada aí vai responder pelo crime ambiental, né? Vai perder o produto, se a gente localizar o produto, vai ser destinado, né, a doação, e vai perder todo o produto.
E qual é a penalidade para quem não cumprir essa legislação que determina como tem que ser a colheita do pinhão, Sargento Hilton?
A pena, Rudimar, ela varia de 6 meses de detenção a 1 ano, né? Então a pessoa vai responder pelo crime ambiental, né? Pela posse e tem depósito, né? A semente do pinhão.
Muito bem. Sargento Wilton, vocês que têm esses contatos diretos aí com comunidades, com, enfim, locais onde há os pinheiros, a projeção de safra de pinhão para esse ano é grande? Como é que vocês têm percebido isso?
Olha, a gente comentando com o pessoal do interior aí, segundo eles, que é muito pouco esse ano, né? Pelo menos que aparece, né? Sim. O pessoal comenta aí. E nós temos feito umas fiscalizações, né, de abordagem aí nas áreas rurais aí, também para prevenir, né, esse tipo de crime aí, outros crimes ambientais. E pelo menos até agora a gente não flagrou nada, né?
A gente já ouviu relatos de alguns ouvintes que têm os pinheiros em casa, não sei se também em razão da estiagem, que diz que as pinhas desenvolveram muito pouco também. As pinhas estão pequenininhas, então o que leva a crer que a qualidade do pinhão ela seja bem inferior, a produtividade seja pouca e talvez algumas pinhas nem produzam o pinhão, né, sargento?
É, com certeza, com certeza. Essa estiagem aí prejudicou em tudo, né, Rodimar?
É verdade. Então, para que os nossos ouvintes saibam, a partir do dia 15 de abril está permitida daí a colheita e a comercialização de pinhões. A gente tem acompanhado diariamente o trabalho de vocês e com frequência vocês têm feito ações de patrulhamento e fiscalizações, principalmente operações noturnas nas áreas rurais. Esse final de semana aconteceu, sargento Hilton.
É, exatamente, Rudimar. A gente também está desenvolvendo, né, esse patrulhamento ambiental rural, né, no período noturno, né, a fim de coibir aí crimes, né, de abigeato, outros crimes comuns, né? E então está sendo escalado, né, o efetivo, né, aleatoriamente. Então, estamos desenvolvendo também na parte da noite e dá uma sensação melhor de segurança, né? E coíbe muitos crimes também na área rural, né?
Até porque muitos são à noite, né, sargento?
É, exatamente. O pessoal do interior fica um pouquinho meio desassistido, né? Por causa que, como a região é grande, tem que desenvolver esse trabalho aí para tentar coibir os crimes que vêm acontecendo.
Nós temos uma ouvinte interagindo aqui conosco e ela traz um assunto bem interessante para a gente esclarecer para a comunidade. É a dona Maria Isabel. Ela diz o seguinte: quando a RGE entra em uma propriedade sem autorização do proprietário para fazer a limpeza embaixo da rede elétrica e corta pinheiro sem autorização do proprietário. Na propriedade dela, pelo que ela relata aqui, foram 14 pinheiros que foram cortados. O que que acontece? Como é que funciona esse processo do trabalho da RGE voltado para esse assunto, sargento Freitas? Tem a ver, vocês participam desse processo? Vocês têm uma forma de intervir no processo, sargento Hilton?
Não, Rudimar, na verdade é assim, ó, a RGE ela disponibiliza de uma licença ambiental do IBAMA,
sim,
que é um órgão maior, né, que fiscaliza e autoriza a limpeza, né, embaixo das redes e a manutenção. Então, assim, ó, todo início de ano o IBAMA já me envia a relação das redes, né, licenciada. O que acontece? O que que a gente, muitas vezes o pessoal alega que precisa de autorização? A RGE não precisa de autorização porque ela já tem autorização de um órgão federal, né, para fazer esse tipo de serviço. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem o registro na delegacia e a gente vai lá e simplesmente confere se está dentro do que a legislação ali, a licença de operação prevê. Se tiver tudo de acordo, não há o crime ambiental no local.
E a RGE pode fazer esse procedimento sem mesmo ter comunicado o proprietário onde eles entram para fazer a derrubada?
Sim, eles têm autonomia para fazer essa limpeza, né? E no interior, geralmente, aonde tem acontecido essas limpezas, geralmente não mora proprietário, né? Então, como são empresas terceirizadas e vêm de fora, não tem como eles estarem indo e identificar proprietário para proprietário, né?
Muito bem. Sargento Hilton, a gente tem acompanhado, como eu disse, todos os dias o trabalho de vocês e a gente percebeu que 2022 começou com um índice bem elevado de crimes ambientais, não só em Lagoa, mas na região, porque são mais de 10 municípios que você atende. Isso também é percebido por vocês ou é uma constatação só nossa, sargento Hilton?
Na verdade, aumentou bastante esse ano aí, Rudimar. A gente também tem constatado isso aí, né? E cresceu imensamente. A gente até fica triste, né? Porque pela situação que a gente está vivendo, né, essa grande estiagem, e o pessoal não se conscientizou, né? Não está se conscientizando. Os desmatamentos continuam, dreno em banhada continua, mas com certeza a gente está fiscalizando, né, mediante as denúncias que chegam para nós. Então logo a gente consiga, já desloca, né, fazer o levantamento, e o pessoal está sendo autuado, né? A gente constatou, vai fazer a autuação. E te digo assim, as multas estão vindo bem pesada do IBAMA, né? As multas estão vindo já com validade, com vencimento, né, para o pessoal pagar. Então cabe o pessoal se conscientizar um pouquinho, né?
É verdade, a gente tem percebido que corte de pinheiros, destruição de mata nativa, dreno embanhado, maus tratos contra animais são os crimes mais comuns. Por exemplo, até para nós ilustrar para os ouvintes, Sargento Wilton, uma multa em relação ao corte de pinheiros sem a devida autorização, está girando em torno de quanto?
Aí depende muito da situação, né, Rudimar? Uhum. Mas, em média, ele seria R$500 a unidade ou metro cúbico, né?
Sim.
Então, depende a situação. Mas, claro que você vai responder, são três esferas, né? A civil, a criminal e a administrativa. A administrativa seria a multa propriamente dita, né? A civil seria a recuperação do dano, que cada árvore cortada tu vai ter que replantar 15 por uma, né?
Sim.
Que é o que a legislação prevê, né? E a parte crime, que é a parte propriamente dita ali também, da parte crime ambiental.
E como é que as pessoas podem fazer uma denúncia, Sargento Wilton, para a Patran de algum crime ambiental?
Assim, Rudimar, nós temos o nosso telefone ali, o fixo, né, que é o 3358-4072, né? Então logo a gente receba, a gente vai anotar todas as ocorrências, algumas que nem eu falei, a gente demora um pouquinho mais, né, mas o crime ambiental ele não prescreve, né, o momento que feito ele, e apurado, ele vai ter a sequência, né. Então, seria esse o nosso telefone para contato.
E na questão das penalizações contra o crime ambiental, também tem alguns agravantes, é que se a área for de preservação permanente, acaba agravando a penalidade também, não é mesmo, sargento?
Exatamente. Tem vários tipos de enquadramento ali, né? Depende da área, depende também se a pessoa fez no final de semana, ele entra no agravante, né? Período noturno também entra em agravante, então são uma série de agravante ali, né, que vai acarretando nos valores acrescidos da multa.
Sim. Quanto aos pinhões, tem um ouvinte perguntando, os pinhões que já estão debulhando, dá para consumir? O proprietário lá da terra, lá, por exemplo, tem um pinheiro lá no terreno, está debulhando, ele pode consumir, só não pode comercializar, sargento?
Exatamente. Se tiver debulhando, né? A legislação ela é clara, né, Rudimar? Ela prevê somente a partir do dia 15, né?
Sim.
Se vem uma denúncia e constatado ali que o tal depósito lá, a pessoa acaba respondendo, né, por esse crime.
Muito bem. E quando as pessoas invadem a nossa propriedade e tiram as pinhas sem autorização, como que fica? Aí já é um crime de furto?
Exatamente, aí ele entra no crime de furto, né, e invasão de propriedade. Mas aí depende da representação do proprietário da área, né, fazer o registro e para dar sequência no inquérito.
Uma pergunta bem interessante de uma ouvinte, ela diz o seguinte: quando existem pinheiros próximos às residências, mas que estão na propriedade de um vizinho e que coloca em risco as residências, principalmente agora a gente tem vindo muito, muito vendaval, muito temporal, como proceder para a derrubada desses pinheiros?
Na verdade, Rudimar teria que conversar com o proprietário, né?
Sim.
Ele vai ter que fazer um projeto ambiental, né, para retirada dessas árvores, e pode ser retirado, com certeza. Essas árvores que põem em risco é liberado, né? É, somente nessa situação aí, em árvores em riscos. E plantado é que pode ser retirado. Em outra hipótese, não está permitido.
Também não. Nós estávamos falando até fora do ar, agora vem um ouvinte dizendo o seguinte. Nós falávamos que, apesar de toda a questão do trabalho de vocês, das penalizações, vem crescendo o número de crimes ambientais. E aqui o Clóvis Basso diz o seguinte. O valor da multa pelo corte de pinheiro é irrisório. Por isso que as pessoas continuam cometendo os crimes de derrubada. E nós falávamos disso. Muitos casos registrados, penalidades grandes, mas mesmo assim, cada vez mais crime ambiental, né, Hilton?
É verdade. E o pessoal, hoje em dia, assim, a hora de mar, não existe mais da pessoa dizer que não sabia, não tinha conhecimento, né? A legislação ambiental, ela tem 20 e poucos anos de criação, né? E a mídia aí vem divulgando diariamente, né? Então, não existe mais, não... Não comprova mais essa situação, né?
Muito bem. Uma outra pergunta aqui de um ouvinte também. Interessante essa pergunta. Bom dia. No caso dos pinheiros que são derrubados pela RGE, o proprietário pode usufruir dessas árvores? O que fazer?
Sim, Rudimar. Essas árvores, ela pode ser aproveitada na propriedade. Por quê? Porque ela é licenciada. O que a pessoa não pode é transportar ela do local. Para transportar, ela depende do DOF, que é um documento de origem florestal, que aí somente ele pode ser emitido pela RGE, que tem a licença de operação.
Muito bem. Sargento Hiltro, outro questionamento. Situações de maus tratos contra animais. Como que a Patran age aqui na nossa região? Os animais são apreendidos? Como é que é o trabalho da Patran em relação aos maus tratos? Principalmente animais domésticos, os cães, por exemplo.
Sim, essa questão do maus tratos aí, Rudimar, ela mudou a lei, né? Agora ela é prisão, né? Então tem que realmente ser configurado o maus tratos. Por quê? Porque ele depende de um laudo veterinário, aferindo ali realmente o maus tratos, né? E é prisão em flagrante. Muita gente confunde muito o maus tratos com a perturbação do sossego alheio. Uhum. Né? A gente tem recebido várias denúncias e daqui a pouco tu vai lá, o animal tá bem, mas ele tá latindo, tá uivando e tá incomodando o vizinho. Aí é uma questão de perturbação, crime diferenciado.
E né? Às vezes é o cheiro que incomoda também, né?
Exatamente. A questão do cheiro também não é responsabilidade nossa, né? Não é um crime ambiental, e sim uma questão de vigilância sanitária, né?
Sim.
Aí é com o município. Outra coisa que o pessoal confunde muito, daqui a pouco o cachorro amarrado curto, né, eles acham que é maus-tratos, não configura o maus-tratos. Daí tu vai lá, o cachorro está amarrado curto, mas ele tem água, ele tem alimentação, tem a casinha, então a gente não consegue configurar o maus-tratos, né? Situação dos animais soltos na rua. Responsabilidade do proprietário. Se a gente flagrar, identificar o proprietário, vai ser responsabilizado ele. Questão de animais solto na rua, digamos, abandonado na rua.
Sim.
Muita gente tem nos ligado, não é responsabilidade nossa, e sim dos municípios, né? A gente não tem local para recolher animais e não faz esse tipo de serviço porque nós não disponibilizamos, né? Até tenho recebido umas ligações do pessoal me solicitando para levar o cão no veterinário, pedindo para mim pagar o veterinário. Nós não disponibilizamos de valores, né, para manter um veterinário e nem para adquirir ração para repassar para o pessoal, né? Então a gente é parte fiscalizatória.
Muito bem. Para finalizarmos o nosso bate-papo, já é quase 11h30, um fato que repercutiu bastante há alguns dias, Sargento Hilton, e eu lhe pergunto, o caso dos pneus que foram localizados enterrados lá no aterro sanitário do município de Lagoa Vermelha. É crime ambiental? De que forma a Patran age nessa situação, Sargento Hilton?
Na verdade, assim, Ordimar, essa questão a gente... surpreendeu até porque um dia antes a gente esteve no aterro sanitário lá, né? E fazendo uma vistoria, né? Tinha uma operação de fiscalização em aterro sanitário e a gente viu a escavação lá. mas não localizou nenhum pneu lá. No momento eles estavam escavando ainda, né? Até comentei com o meu efetivo, achei que o pessoal estava fazendo uma outra célula. Posterior, no outro dia ali saiu a divulgação, né, dos pneus enterrados ali. E ele é um crime ambiental, sim, né? Porque o pneu ele tem que ser destinado às revendas, né? Ele tem que dar a destinação correta.
Independentemente de quando houve esse momento de enterrar esses pneus, já existia uma legislação quanto a isso.
É, exatamente. Quando foi enterrado esses pneus aí, a legislação ele já previa que todo o fornecedor ele fica obrigado, né, a receber de volta esse material, né, as borracharias, as revendas de pneu, eles têm que receber novamente o pneu ali e dar a destinação correta. Então, nessa situação aí, ele é um crime ambiental.
E na condição de não dar a destinação correta, já é um crime, e entra também a questão da contaminação do solo com esses pneus enterrados, não é mesmo, sargento?
Com certeza, entra toda essa parte aí também.
Essa situação aqui de Lagoa Vermelha, ela necessitou de um registro por parte da Patran ou ele já vai diretamente para o Ministério Público? Como é que acontece nessa situação?
Não, Rudimar, nessa situação aí, como já está havendo, né, uma investigação, né? Fica com certeza o Ministério Público, né, vai abrir a ação civil, né, para apurar esse delito, hein?
Muito bem. Muito obrigado, Sargento Hilton, pela tua presença. Conseguimos falar de bastante assunto, não conseguimos trazer todas as informações que os nossos ouvintes interagiram, mas durante a programação a gente vai registrar a participação deles. Agradeço a sua presença e desejo um bom início de semana.
Obrigado, Rudimar. Um bom dia e a gente está sempre à disposição aí para esclarecimento de alguma dúvida da sociedade.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação do Sargento Hilton Alves Pereira, ele que é comandante da Patran aqui de Lagoa Vermelha. Temos aí cerca de 12 pessoas que participaram, que interagiram. Na medida do possível, a gente vai dando o retorno aí para os nossos ouvintes. 11h30, vamos para o intervalo. Tenho mais dois entrevistados comigo daqui a pouquinho aqui na programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.